bem? Aqui é o Leandro Ferreira, um dos hosts do Afropai. E eu tô falando com essa voz super sensual pra ver se eu consigo te seduzir a deixar aquele dinheirinho pra gente no apoio. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu tô aqui pra poder pedir a você pra apoiar esse projeto tão maravilhoso que é o Afropai e que a gente faz com tanto carinho. Você pode entrar lá no apoia.se/AFP e decidir qual tipo de apoio você gostaria de passar pra gente continuar produzindo esse projeto que é tão lindo. Mas de toda forma, você pode apoiar a partir de R$5. Já é muita coisa e a gente fica super feliz. Para cada apoio, você vai ter algum tipo de benefício, né? E aí, se você quiser acompanhar as nossas gravações, entrar nos nossos grupos para poder conversar e discutir com a gente, vai ter que ser um pouquinho a mais, né? Mas, a partir de R$5, você já ajuda a gente bastante a continuar com esse projeto. E se não der para poder apoiar com dinheiro, porque a gente sabe que às vezes dinheiro é curto, compartilha os nossos episódios nas redes sociais, compartilha os nossos posts e faz a mensagem do Afropai chegar a todos os pais pretos do Brasil, porque a gente precisa de discutir mais sobre isso. É isso. Falou. Obrigado. Tchau, tchau.
E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Afropai, o primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil. E hoje a gente tá aqui num episódio muito incrível. Se vocês ainda não me reconhecem, eu sou o Diego, carioca da mesa, pai do Antônio, marido da Aline. E hoje a gente vai fazer uma conversa muito legal.
Oi, eu sou o Caio San, pai do Gael, namorado da Rosário. E eu tô com 3 chefes na bancada, vou ficar bem quietinho.
Oi, pessoal. Aqui quem tá falando é o Leandro. Eu sou o papai do Ben, marido da Cris, o mineiro da mesa. E hoje a gente traz para vocês 2 convidados muito legais que são nossos amigos e por isso a gente acabou estendendo até mais do que o horário, o tempo de começo dessa gravação, né? Porque a gente estava falando sobre coisas aleatórias. Mas é isso. Sejam bem-vindos, meninos do Entre Fraldas, Rodrigo e Marcelo.
Então, eu sou o pai da Olivia do Gael, conhecido também como Rodrigo Cornélio, lá do podcast Entre Fraldas. Pai da Olivia de 7 anos, do Gael de 5, marido da Maria, tentando sobreviver, né, cara? Essa vida maluca que a gente tá vivendo aí de pandemia, essa situação caótica que tá o nosso país e o nosso mundo, né? Mas fico muito agradecido, cara, muito honrado de poder chegar aqui no Afropai, assim, cara, um podcast que eu sou muito, mas muito fã, que eu escuto desde o número 1. E é aquele podcast que você fica pensando assim, ah, legal, eu nunca vou participar, claro, né? Não faz menor sentido eu participar, mas a gente pensa no tema e fala assim, cara, é o meu lugar de fala aí, né? Falar sobre racismo. Então eu fico muito honrado de poder trocar ideia e cumprir a minha função social no mundo, que é passar vergonha, né? Homem branco, cis hétero tá aí pra passar vergonha.
Todos os dias.
Então sintam-se à vontade, né, pra me colocar na berlinda aí.
Nó, fico muito à vontade. Obrigado, viu, Rodrigo, por ter se colocado nessa posição. É isso que a gente esperava. Marcelo, e você, o que tem a dizer?
Olá pra todos, eu sou o Marcelo, sou pai da Alice e da Helena, marido da Lauren, sou professor, tô lá do podcast Entre Fraldas também. Eu vou falar com o Leandro que ele falou que é o mineiro da mesa, agora são 3 mineiros na mesa. Pelo menos nessa mesa somos 3 mineiros.
Muito dominatrix.
Eu tenho 3 chefes mineiros, velho. Nossa, vou jogar no bicho.
É, bota queijo.
Você viu onde você foi amarrar seu burro, né, Caio? É isso aí.
Mas que animal representa Minas Gerais?
Na melhor terra desse país, é isso,
né? A raposa que representa Minas Gerais.
Raposa do Cerrado Mineiro, é verdade.
Óbvio, gente. Doce de leite... Queijo Minas, ah, meu Deus.
Exatamente. Mas é isso, pessoal. Antes da gente começar aí direto para a nossa ponta de lança para a gente falar, né, obviamente, desse assunto, quero lembrar a vocês que nós temos uma caixa de e-mails para poder receber e-mails e comunicados e comentários e desabafos. A gente recebeu um desabafo muito bonito, muito interessante há uns tempos atrás aí, de mais pais falando e abrindo o coração, expondo as suas feridas e tentando curá-las no que diz respeito ao racismo estrutural que sofremos todos os dias, que é sempre um caso isolado, mas é muito importante a gente ter esse espaço para poder comunicar, ouvir vocês ou ler vocês, né, e trocar essas figurinhas, tá? Fiquem com a gente tem a caixa, serve pra gente poder também trocar figurinhas de e-mails e coisas mais longas que um Instagram não dá, tá? Então, para quem quiser, afropaipodcast@gmail.com. Vamos então pra ponta de lança.
Ponta de Lança.
E vamos lá, gente, agora chegou a hora do nosso Ponta de Lança. E hoje, antes de a gente começar a falar desse assunto, que é falar sobre educação e de educação antirracista com eles, os nossos queridos colegas, parceiros e amigos do Entre Fraldas, eu queria dizer, né, que vocês fizeram parte do início da minha jornada de paternidade como pai. Logo lá no comecinho eu ficava ali entre dois podcasts, que era o Tricô de Pais e o Entre Fraldas, e vocês fizeram muita diferença, foi muito bacana também aprender com vocês. Então, que honra enorme receber vocês aqui na nossa casinha, no Afropai. É também muito importante pra gente, né, a gente tem recebido vocês, e de uma vez só vocês já são dois, agora vão fazer parte da nossa trinca, que já participaram da nossa cadeira elétrica. Esse momento em que a gente coloca pessoas brancas diante de perguntas muito difíceis. Sabe por que a pauta é misteriosa? Que vocês vão tentar sair vivos daqui hoje. É um corra invertido. Brincadeira. Mas tudo isso pra gente dizer que educação é mesmo uma pauta fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação. É um processo que envolve muita coisa. E nesse nosso Brasil racista, em que a gente, em 2021, ainda está lutando e trabalhando para que essa pauta seja um ponto de discussão, que mais pessoas possam falar sobre isso, que pessoas brancas se engajem também numa luta antirracista, que elas entendam que esse é um lugar que todos nós, como sociedade, devemos fazer parte. A educação, ela nos ajuda a construir essas bases, ela nos ajuda a pensar outras possibilidades, né? Hoje a gente está gravando e nesse mesmo dia o ministro da Economia disse que um dos programas de acesso ao ensino superior, que era o FIES, de financiamento para o ensino superior, ajudou a financiar muita faculdade de filho de porteiro. A gente tem certeza que é exatamente nessa revolução que a gente também vai ter um país diferente, um país mais diverso, que pessoas como eu, por exemplo, acessaram a pós-graduação e ensino superior. Então a gente sabe que esse tema, né, o tema da educação, ele nos atravessa no sentido profissional, nos sentidos afetivos, né? A gente constrói redes a partir dos processos e dos lugares, dos espaços em que a gente participa. E a gente também entende que podcasts como os nossos, né, o Afropai, o Entre Fraldas, eles também são uma possibilidade de contribuir para um processo educativo, para um processo formativo por meio dessa ferramenta de comunicação. E eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês tocam esse e os outros projetos que vocês também estão envolvidos, como o Portal Desaprender, para falar que a gente trabalha os processos a partir também das crianças, né? Pensando nas crianças como o foco de todo esse processo. Então a gente queria ouvir um pouquinho vocês apresentando e falando um pouco do trabalho que vocês desenvolvem.
Ah, então, cara, você falou aí, né, do Entre Fraldas. Primeiro eu queria agradecer demais esse espaço aqui pra gente poder conversar junto com vocês, essa parceria aí, né, Entre Fraldas e Afropai. Tem muito tempo que a gente acompanha vocês também, a gente fica torcendo demais pelo projeto, então mais uma vez obrigado aí pela oportunidade. O Entre Fraldas, na verdade, ele nasceu de uma vontade de eu voltar a conversar com um amigo meu de infância, foi basicamente isso, né? A gente é amigo de muitos anos, eu e Marcelo, a gente tinha acabado de virar pai, então o projeto surgiu nessa vontade de encontrar, é legal caracterizar a gente, nós somos dois homens brancos cis héteros, mas que tivemos uma formação próxima, tínhamos acabado de virar pais, e aí falou assim, ah cara, vamos encontrar, vamos tentar conversar e tal, e a gente gostava muito da mídia, gostava muito de podcast. E aí começamos a conversar e gravar essas nossas conversas. E aí a gente sentiu necessidade de ir aumentando um pouco mais esse nosso vocabulário, né? Um pouco mais essas discussões, assim, de coisas que a gente sabia e queria compartilhar, de coisas que a gente não sabia e queria aprender, e de coisas que a gente meio que sentia, mas não sabia. E aí a gente vai, durante a conversa, durante a produção, a gente acaba se desenvolvendo, né? Trazendo um pouquinho pra questão dessa pauta, né? De uma formação mais ativista, né? Que eu acho que é muito fácil você continuar no mesmo lugar que você está, né? Muito fácil para um homem branco, aí deixa eu me colocar aqui, né? Muito fácil para um homem branco continuar no lugar de onde ele está, dos discursos que ele tem, das vivências que ele tem. É muito confortável criar filho branco, é muito fácil criar filho branco. Mas será que é esse tipo de sociedade, esse tipo de vivência que eu quero fazer parte, né? Eu quero pertencer a isso. No início da minha fala lá, né, eu coloquei que a minha função social é passar vergonha. Porque se você começa a ter um pouco de consciência nessa estrutura que a gente está vivendo, né, se você começa a ter uma concepção mesmo de como que a nossa sociedade ela tá organizada e que, fala do homem branco, né, eu não sou racista, não, você é racista sim, né, então eu, Rodrigo, eu sou racista porque eu faço parte de uma estrutura racista e eu cresci com todos os privilégios, os meus filhos né, pertencem a todos esses privilégios, então eu sou racista e isso me incomoda muito, e se me incomoda ser racista, então eu preciso pensar uma forma de mudar, nem que seja um pouquinho, né, minimamente lá o meu entorno ali, o pouco que eu tenho, né, condição de mudar, tentar quebrar um pouco essa estrutura, né, então eu sei que é um sonho utópico, né, mas a gente tem que viver é de utopia mesmo, então é a minha luta diária em cima disso. Então o Entre Fraldas, cara, ele entra um pouco nisso, assim, porque são pautas que elas são recorrentes, né, eu tive uma formação racista, né, eu tive uma criação racista, eu não quero que meus filhos tenham essa formação racista, mas quais são as minhas referências, né, se eu for pegar o que eu aprendi, é tudo racista. Então eu tenho que começar a trazer outras conversas, outros assuntos, outros temas, né? E aí o Entre Fraldas é esse exercício nosso de trazer isso, esses assuntos, trazer esses temas e tentar colocar na nossa voz, né? Tentar colocar a gente falando, a gente discutindo, colocar homem branco falando sobre racismo. Afinal de contas, homens brancos são racistas, homens brancos que construíram, né, essa estrutura, fazem parte dessa estrutura, e é obrigação do homem branco pensar um pouquinho, né? De tentar mudar um pouquinho esse sistema e falar sobre isso e passar vergonha, falar besteira, falar bobagem, porque a gente tá aí pra isso mesmo, cara. Se você pegar todos os discursos de homens brancos e olhando com esse prisma, né, dessa lupa, assim, fora dessa estrutura, você vê que os caras estão falando bobagem, né, cara. A gente tá falando bobagem, a nossa formação foi o tempo todo de bobagem. Então, o Entre Fraldas é esse exercício diário nosso, assim, de discutir, de repensar a educação e tentar criar filhos que não sejam só não racistas, né, que sejam filhos que, de fato, sejam antirracistas, que é o papel que a gente tem que ter na nossa formação, na nossa educação enquanto pais.
Marcelo, fala lá.
Eu acho que o Entre Fraldas, ele mudou muito, né, entre a concepção e como a gente foi desenvolvendo e as formas como a gente vai pensando. Se a gente olhar para trás dos primeiros episódios, assim, a gente tava numa lógica, assim, de conversar mesmo entre nós, e era uma coisa muito nós dois, e chegou um momento que a gente virou, não foi naquele momento que a gente fez, mas tem um episódio que a gente quis marcar um pouco essa questão, que foi quando a gente falou sobre paternidade de palco. Foi uma das coisas que mais nos bateu, porque chegou um momento que a gente estava vivendo, convivendo com muitos pais. E aí foi muito engraçado, em um momento que a gente foi um evento, eu não lembro qual foi o evento, que a gente estava discutindo, conversando, e aí o pessoal quis gravar algumas coisas, e aí o pessoal falou assim, ah, vamos fazer um vídeo falando assim, ah, o que, que vocês preferem, dinheiro ou tempo? Aí todo mundo, ah, tempo com os filhos. Aí, tipo assim, a gente gravou, eu virei pro Rodrigo e falei assim, cara, aqui, sério mesmo? Aí a gente virou assim, e a gente começou a conversar, cara, isso não é real a vida dessas pessoas, assim. Porque, na verdade, a bolha da paternidade começou a ser uma bolha meio besta,
insuportável pra falar, né? Pra mim, assim, é por morte horrenda.
Exatamente. Exatamente. Uma bolha do tipo assim: você tem que passar tempo com seus filhos. Se você não passar tempo com seus filhos, você é um escroto, você é um pai de merda, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E aquilo começou a nos bater do tipo assim: não rola ser assim. Não pode ser assim, porque existem muitos recortes. E a gente começou a conversar sempre assim, desses vários recortes que existem de tudo, sabe? Assim, na verdade, socialmente a gente tem vários recortes que a gente tem que parar e pensar. E pra mim, uma das pessoas que mais assim fala bem isso, numa fala dele, foi o Humberto, do Pais Pretos, que ele virou e falou que o mal da branquitude é se pensar universal. E é isso, sabe? Esse é o pensamento que o Entre Fraldas foi mudando quando a gente começou a querer fazer recortes. Do tipo assim, não dá pra eu virar e falar que, ah, que tem que ser dessa maneira, que o melhor é o pai tem que se dedicar, que eu tenho que criticar aquele pai que não tá presente. Quando eu, sei lá, eu tô num evento e o cara fala que ele tem que trabalhar fora o tempo inteiro, ele volta pra casa de ônibus, chega meia-noite em casa, aí eu vou falar com ele, é, então, você tem que vender as suas coisas, aquilo que você tem, ir pra um lugar menor, pra você preocupar menos com dinheiro. Cara, o cara, assim, o menos com dinheiro já é o menos que ele tem, entende? Assim, e aí, eu falar isso com essa pessoa é muito cruel, sabe? Às vezes as falas são muito cruéis. E aí a gente começou a transformar, entendeu, um pouco do Entre Fraldas, pensando nisso. Lógico que a gente falha pra caramba, igual o Rodrigo falou, né, porque, e eu acho importante a gente estar sempre aberto a repensar os vacilos que a gente dá, as poucas visões que a gente tem, né, às vezes a nossa visão é parca mesmo, por não convivência, por não experiência, por não trocar ideia, mas o importante é que também essa busca de não se pensar universal a primeira, e a busca de pesquisar também. né? Não é eu chegar sempre pro Leandro e falar assim, Leandro, me explica, por favor. Não, mas dá uma pesquisada e aí depois a gente conversa.
Até porque eu tenho zero paciência. Acho que você já me virou, eu tenho zero paciência. Não sou obrigado, ninguém tá me pagando por isso, sabe? Sou obrigado a ensinar na universidade umas coisas, assim, de política internacional. Mas sobre racismo, meu anjo, ó, segue aí na sua vida.
Exato, eu sei, Leandro. Mas aí é isso, entendeu? A gente trazer para a mesa para debater, para a gente construir também. E é isso que o Rodrigo falou. Essa preocupação, ela tem que ser para todo mundo. E aí que é um desafio também, sabe? Isso para a gente é sempre um desafio. Tipo, tá, agora a gente tá querendo falar para fora da bolha da paternidade, porque a bolha da paternidade é meio tenso. Mas a gente também tem que falar para dentro da bolha da paternidade, porque essa bolha da paternidade precisa mudar. E aí que é um ranço, né? Na verdade, é uma coisa difícil de conviver, para falar a verdade. Às vezes dá um ódiozinho mesmo.
Agora aqui, me responda uma coisa. Quando é que nasce o portal Desaprender também?
Posso falar, Rodrigo? A gente tem um problema muito sério. Na verdade, mais eu do que o Rodrigo. O Rodrigo vive me xingando.
Não, você não tem problema. Porque... quem tem problema sou eu. É o contrário. Eu é que tenho os problemas. Eu que tenho que conviver com uma pessoa.
Gente,
lavando roupa suja no Apple Pie, né? Eu convivo com uma pessoa fechar, que tem ideia o tempo todo e que nunca se contenta. Sabe aquele, a pessoa que tem iniciativa? Então, é o Marcelo, ele não tem acabativa, aí sobra pra...
Ah, eu detesto gente que não tem acabativa. Tudo que eu quero é acabativa. Iniciativa eu detesto.
Mas Marcelo, vai, Marcelo, te amo, explica, viu, Marcelo? Explica aí o Desaprender.
Mas então, aí o Desaprender surge disso, dessa ideia que a gente começou a pensar em agregar mais. Porque dentro dessa questão de recorte, a gente também tem que entender que educação não é feita só pela escola, educação não é feita só... pela família. A educação, ela tem várias vertentes. A educação, ela é construída por vários espaços que permeiam a educação. E aí a gente começou a pensar, poxa, vale a pena a gente juntar várias pessoas que falem sobre educação para a gente construir um espaço em que seja possível fazer essas várias discussões. É também uma ideia de fortalecer esses podcasts também, mas a gente não queria, de novo, né, ficar reforçando no mesmo grupo. E com essa ideia de não reforçar no mesmo grupo, num mesmo nicho, aí que vem a ideia do Desaprender. Então vamos falar para uma educação numa coisa mais ampla. Aí a gente começa a discutir, a gente conhecia o pessoal do Gizcast, que falava voltado especialmente para educação. Aí quando a gente ouviu, por exemplo, o Caio lá no Refogado, o Caio foi um caso bem bacana que a gente discutiu, que a gente virou e falou assim, aqui, a gente podia chamar o Caio porque é muito legal o podcast dele. Aí a gente virou, mas ele fala sobre educação? Ele tá falando sobre cozinha. Aí a gente começou a escutar e discutir, até que chegou um tempo que a gente falou, cara, ele fala sobre a vivência daquilo que é a questão do alimento. O Caio não dá receita. Às vezes ele fala sobre o preparo, essas coisas, mas ele não passa a receita, né? Ele vai pesquisar sobre coisas. E isso é muito importante, sabe? Tipo assim, alimento é uma coisa importante na vivência social de um grupo. É muito mais interessante, porque, pra falar a verdade, assim, uma receita de um negócio, você vai na internet e tem uma porrada de gente falando. Sabe, assim, se eu quero, eu não vou ficar escutando podcast pra ele, talvez, acertar a receita que eu quero naquele dia. Não faz sentido. E o que o Caio fala é muito legal, que ele fala cultura e tudo mais. Tô fazendo propaganda do Refogado aqui, entendeu?
Não, toda semana aqui a gente tem que dividir, né, a cota do Merchan, porque é tenso.
O Desaprender vem dessa ideia. A ideia de que educação, ela é muito ampla. E você tem vários espaços de educação. E para educar seu filho, você tem que pensar que existem esses vários espaços. Para educar sua criança, existem esses vários espaços de aprendizagem. E aí a gente começa a agregar as pessoas que estão discutindo sobre coisas que trazem reflexões sobre educação. E aí, por isso, desaprender, né? E por que desaprender? Né? Não é nada de coach, a gente... Né?
Ah, não! Mas, na lógica... Eu achei que era...
Né? Pois é, não. Que tristeza. Mas na ideia que é desconstruir conhecimentos estabelecidos nesse sentido da gente, né? E é isso que a gente precisa fazer.
O trabalho de vocês eu também acompanho, assim como o Diego, né, do começo da paternidade, quando ela ainda é aquela coisa muito assombrosa, né, porque depois a gente vai falando assim, ah, não machucou, tá ótimo, porque a gente passa a lidar com muito mais leveza com as coisas que estão acontecendo com os nossos filhos, a gente fica menos paranoico, né, vai ter episódio sobre paranoia também, mas a gente fica menos paranoico sobre as coisas que vão acontecendo na vida, e aí eu acho que a gente vai percebendo como como as coisas vão ficando mais tranquilas, né, de seguir e de que a gente vai evoluindo também junto do processo de paternar, né? Então, só para poder dizer que eu também sou extremamente fã do podcast de vocês, eu comecei também, eu acho que eram quantos? 60 episódios, uma coisa assim, 30 episódios quando eu comecei a ouvir, porque tava logo no começo, né? E aí eu peguei, maratonei aquele tanto, eu falei assim, ai, acho que agora tá bom. Vamos com calma agora. Agora vamos ouvir um por semana e tá ótimo, porque senão ninguém aguenta ficar ouvindo podcast, né? Que a gente tem isso. E é muito legal ver o processo de evolução da pegada mesmo normativa. Primeiro, vocês começam com aquele furor, assim como todos nós começamos, né? Com aquele furor de paternidade e tudo mais. Aí depois vocês pensam assim, tem umas paradas aí que é... Acho que esse negócio de criação com apego não vai resolver nada, não. Vamos repensar umas outras coisas aqui, que não adianta pensar nada esse negócio de dar atenção pra criança, de abraçar, pegar no colo, sendo que tem um monte de outras crianças aí que não tem isso, né? Não tem a oportunidade de pensar sobre isso. Então tem uma pegada, vocês vão tomando um rumo mais normativo, e como o Rodrigo falou, né? Do que vocês querem pro mundo, do que vocês acreditam que o mundo vá ser para os filhos de vocês, e eu compartilho bastante da visão e da ideia de vocês, e não é à toa por isso que, né, vocês estão nesse podcast também, porque se eu não compartilhasse, nem estariam aqui, não é mesmo? Mas é bem natural a evolução de vocês, como aconteceu, e eu fico muito feliz de ter participado já, né, algumas vezes do Entre Fraldas, de ter gravado com vocês. Hoje em dia, se vocês quiserem chamar a gente de novo para poder gravar, que não seja sobre racismo, que eu estou muito cansado de falar sobre racismo, tá? Eu sei um monte de coisa, eu sou doutor em política internacional, então assim, eu sei falar de muitas outras coisas que não sejam somente racismo, mas é isso.
O maior diploma dele é ser dançarino e ele não fala disso. Assim, é vocês já viram o vídeo do Leandro dançando?
Caio, o que, que você queria falar?
Não, eu só queria perguntar na sua fala, quando chega essa paz mental de ser pai, essa tranquilidade, porque não chegou pra mim ainda não, cara.
Não, querido, não chega não. A gente só, às vezes, assim, por exemplo, o Ben tava pulando outro dia aqui atrás e eu trabalhando, né? Porque é isso, o Ben pulando, corre pra lá, corre pra cá, pega outra cadeira, sobe em cima da cadeira, pula no chão, pega outra cadeira e assim por diante. Eu só pensei assim, Deus protege. Tomara que não machuque muito. Porque não tem como eu falar pra ele, meu filho, para de pular. Faz parte do desenvolvimento motor, faz parte de ter noção de espaço, de altura, de força e tudo mais. E aí eu vou falar assim, não sobe na cadeira que você vai machucar. Ah, tá bom, gente. Se cair aqui
Nossa
no chão,
passa
pego.
Na frente, né?
Exatamente, sabe? Não tem muito jeito, não. Eu não sou nem um pouco religioso, mas é isso, sabe? Não tem jeito. É o que eu posso fazer. Seguindo então, né, na nossa conversa, é muito legal ter todo esse portal que vocês criaram. Eu acabei também dando pitaco no portal, né? Porque eu acho que é muito fundamental e muito importante a gente falar sobre formatos diferentes de educação, né? Porque a gente tem uma educação formal que tá cada dia mais complicada, cada dia recebendo menos verba, cada dia recebendo menos apoio. É bobagem a gente ficar falando sobre isso, é chover no molhado, a gente sabe que por enquanto não vai mudar nada, tem uma coisa que resolve pandemia que se chama voto no Brasil, né? Esse resolve pandemia, assim, ó, um sabor de voto.
Mas demora.
Demora bastante. A gente vai sofrer muito até lá, né? Porque a probabilidade de alguma coisa acontecer nesse meio caminho aí é muito baixa. Mas a gente percebe a necessidade de repensar o formato da educação formal, né? Até porque o governo que entrou com umas ideias muito horríveis do que é educação, quais são as prioridades da educação. E também lembrar, para além disso tudo, que as prioridades da educação que também o governo acaba entrando, não são as prioridades de educação que contemplam pessoas pretas, não são o modelo de educação que contempla grupos minoritários, pessoas talvez sem acessibilidade, ou pessoas que não têm oportunidade de poder ter um computador dentro de casa para poder estudar. É fundamental que a gente repense, né, o nosso modelo de ensino de educação para poder também incorporar outros tipos de pensamentos e de ontologias acerca do que a gente pensa enquanto importante para criar e educar uma criança. né? Então, nessa pegada, como a gente tem um problema muito grande da presença de crianças pretas na escola e tem uma dificuldade também de criar uma identificação entre crianças pretas, ensino formal e também os outros saberes não são levados a sério, não são considerados enquanto saberes, né, oriundos de uma determinada população, de um determinado povo, de uma ancestralidade. Como é que vocês veem essa questão tanto da educação quanto da criação das crianças no Brasil?
Cara, eu vou começar por uma questão que eu acho que é o tema principal, e aí depois eu vou para a parte da educação e deixo para o Marcelo depois amarrar, porque ele entende muito mais de educação do que eu, da educação formal. Eu queria trazer aqui, com certeza os ouvintes aí do Afropai já devem ter tido contato com o Silvio Almeida, professor do direito, pensador, né, do direito, e ele tem um livro que deve ser livro de cabeceira de todo homem branco, né, de todo branco tem que ter esse livro. Por favor, comprem e leiam mais de uma vez, assim, porque vocês vão ter dificuldade para entender, porque o homem branco tem essa dificuldade de entender as coisas. Então, homens brancos, leiam duas, três, quatro vezes, por favor, onde ele vai falar sobre o racismo estrutural. E aí, cara, eu vou dar uma resumida aqui, desculpa, Silvio, né, eu sou limitado, então vou dar uma baita de uma resumida, mas quando ele fala pra gente de racismo estrutural, ele tá querendo mostrar que o problema não tá só no indivíduo, nessa patologia moral daquele indivíduo que discrimina e xinga e que quer segregar e tal, mas ele vai mostrar pra gente que as estruturas elas estão montadas pra que o racismo ele continue se perpetuando, né? E aí, cara, se ele parte então desse racismo estrutural e vai pras instituições, e as instituições são instrumentos que a estrutura utiliza para poder perpetuar aquele sistema, a gente vê que a educação hoje e nos últimos séculos, né, ela é sempre deixada de lado porque ela é um instrumento para perpetuar o racismo, né? Se eu não tenho escola pública de qualidade para todos, universal, é uma forma que eu vou ter de continuar mantendo as pessoas excluídas das possibilidades de ascensão social. Então, assim, o projeto que está colocado nesse governo é um projeto reacionário que viu um pequeno movimento de compartilhamento de acesso, né, para as pessoas, né? O Diego mesmo comentou aqui sobre a possibilidade que ele teve de estudar. Isso incomoda, né? Incomoda as estruturas de poder, porque aí o negro começou a fazer parte das faculdades, da academia, começou a frequentar shopping. Como assim os caras estão pegando avião? Isso começou a incomodar muito a sociedade e aí vem uma reação.
Querendo viver mais do que 100 anos, né?
Começou a vir uma reação, e aí esse governo ele chegou no poder por conta disso, dessa reação, dessa elite, né, essa elite do atraso, que tá aí tentando voltar um pouquinho a estrutura que ela tinha de poder. Então, cara, o que eu vejo é nesse sentido, assim, a gente tá hoje com uma reação. E, cara, nesse momento eu estou Rodrigo otimista.
Olha, esse... a meia marxista deixou aí no armário aí atrás.
É, cara, eu tô... Eu tô tentando ser um pouquinho mais otimista, assim, porque eu acho que essa reação é meio de desespero, sabe, assim. A elite que votou no Bolsonaro, cara, ela tava desesperada. E eu acho que ela tá começando, talvez, a dar um tiro no pé. Eu não tenho esperança que a elite vá mudar, nem um pouco. Mas eu acho que a sociedade, de um modo geral, deu um avanço muito grande em acesso e tal. Tamo retroagindo, mas, sabe assim, eu não acho que a gente tá retroagindo no zero. Eu acho que a gente tem a possibilidade de dar mais um passo daqui a pouco, sabe, assim. E eu acho que o movimento que a gente tem que fazer parte é desse. Sabe, não perder a esperança, não perder essa utopia nossa de continuar buscando. Então, o Rodrigo otimista é nesse sentido, assim, não é de que a elite vai mudar, não, nem um pouco, mas a sociedade de um modo geral, eu acho que a gente tem que buscar isso, sabe, tem que ter esse papel, essa busca utópica de tentar mudar alguma coisa. Então, a educação hoje tá ruim, a educação pública tá ruim? Tá, cara, mas se a gente for pensar no que a gente já conseguiu evoluir, foi um certo avanço. A gente pegar aí a escola plural, por exemplo, que a gente agora tem todos os alunos dentro da escola, estamos retrocedendo muito, estamos sim, mas a gente precisa conversar sobre isso, lutar e ver assim, olha, não é bom as crianças todas na escola? Então vamos lutar para que isso aconteça. Vai lá, Marcelo, pode discordar.
Não, não tem como discordar nesse ponto, né? Pelo menos não de minha parte, eu não consigo discordar nesse ponto, assim. Mas... o que eu queria resgatar, né? Eu acho que quando a gente vai pensar na escola formal é muita coisa, né? E eu acho que falta muitas vezes até na formação dos professores, assim, essa questão desse olhar, porque muitas vezes o professor ele chega pouco preparado. Vou só dar um exemplo. quantas vezes no curso de formação de professores a gente assiste filmes maravilhosos, como, por exemplo, aquele Escritores da Liberdade, né? Que é a história de uma mulher branca que vai numa comunidade que tem predominantemente latinos e negros e ela vai lá para salvar aqueles pobres coitados que estão lá se degladiando e não sabem como o mundo é cruel com os judeus, né? Então, assim, sabe? E é isso. É fantástico, é assim, transformador.
Fantástico, fantástico, Sandra Bullock.
Errato, o filme Escritores da Liberdade do ano de 2007, foi protagonizado pela atriz Hilary Swank e não Sandra Bullock.
Forma o pensamento do professor branco que ele vai na comunidade para salvar aqueles meninos. E aí é com essa lógica que muitos dos professores vão. Né? A gente tem que entender que existe uma boa intenção ali, mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? Vai lá e vai só perpetuar. Esses Escritores da Liberdade é tão absurdo. Eles estão na comunidade que eles estão se matando. Existe uma violência absurda que é colocada socialmente. Eles sofrem uma violência absurda pelo Estado. Mas ela vai falar de quem? Dos judeus na Alemanha. Sabe, tipo assim, por quê? Porque são os brancos. Os brancos não podem sofrer. Porque quando os brancos sofrem, todo mundo tem que ficar triste.
Quando existe um branco sofrendo no mundo, todos os brancos sofrem. Não é mesmo? Martin Luther King já dizia isso.
Pois é, pois é. Então, assim, eu acho que a gente precisa constantemente conversar com os professores, sabe, sobre esse ponto. Que eles não estão lá como salvadores. E eu acho que quando um professor vai nesse local, dessa forma, ele vai justamente com essa ideia de transmitir um conhecimento dele, um valor dele para aquela comunidade que não tem conhecimento e valor nenhum. Isso é muito difícil de se perceber. E acho que isso que precisa de discussão constante, que precisa de reflexão constante, que precisa de pensamento constante. E a gente precisa transformar o pensamento dentro de casa também. E isso é muito difícil. Quando, de novo, voltando àquela questão da branquitude universal, é muito difícil de se ter, por exemplo, livros para crianças que não tratem, por exemplo, essa relação da criança negra de um ponto de vista muito paternalista, sabe? Tipo assim, ah, ela é bonitinha também, sabe? É muito difícil mesmo. E quando a gente se põe nesse local, assim, de muitas vezes discutir, a gente quer discutir porque eu quero aprender isso. Eu quero encontrar um livro que eu possa mostrar para minha filha que valorize sem essa lógica, sabe? E eu encontro muitas dificuldades nisso. Então, acho que essas discussões, elas são importantes pra gente e acho que a gente precisa, como branco, sair desse lugar para transformar a educação nesse sentido. E aí, de novo, o sistema educacional, ele é por si organizado dessa maneira, igual o Rodrigo falou, só de existir escola particular, por exemplo, né? A lógica da escola particular é, olha, eu tenho uma escola boa que é para quem pode pagar. E aí eu tenho aquela escola ali que é uma assistência para quem não pode, né? Só nisso já existe um desnível em si. É, se a gente tivesse, por exemplo, se o único sistema escolar fosse o público, qualquer um que fosse frequentar, não tinha opção entre privado e público. Então, tinha que ser bom para todo mundo, né? Porque o filho do rico, do pobre, de qualquer classe social vai estudar no mesmo lugar. Mas isso, obviamente, não vai existir nunca nessa história dessa sociedade brasileira. Bom, já acabei divagando demais, porque quando fala sobre educação é muita coisa, né? É realmente muita coisa. E acho que uma das coisas, assim, que sempre me pegou, eu vou contar um evento que aconteceu comigo. Eu sou professor de escola pública. E realmente, assim, na minha trajetória, se eu for pensar a minha história, eu fui inspirado pelos Escritores da Liberdade. E aí, em algum momento, as coisas vão sendo jogadas na minha cara e eu vou parando e pensando assim, cara, eu não sei explicar, porque eu não sei a vivência, eu preciso perguntar, eu não tô ali só pra explicar, eu preciso entender primeiro o que que tá acontecendo, pra depois eu discutir. E eu tive muitas pessoas maravilhosas que eram professores, construir estratégias nas escolas com relação a isso. Teve um caso pra mim que foi muito emblemático, assim, que foi o caso de um menino. Eu tava na direção, a criança foi na minha sala, e aí ele chegou chorando aos prantos, e aí ele tava muito aos prantos que ele falou que o colega dele tinha chamado dele de macaco.
Ah, gente, todo dia. Todo dia, não é um caso isolado, todo dia.
É o caso isolado do dia. E aí, naquela situação, assim, de eu pensar, como que eu posso lidar com isso? Eu não sei. Necessariamente, né, as estratégias, totalmente, assim. E aí eu chamei os colegas pra conversar, para eu entender o que, que tinha acontecido. E no que eu chamei os colegas e eles começaram a explicar, esse menino que tinha chegado aos prantos, chorando, realmente sentido, ele começou a mudar e começou a rir e começou a gargalhar e começou a brincar. Aquilo me incomodou, no sentido assim, de pensar, por que que ele fez isso? O que que aconteceu naquela situação? E aí eu fui, conversei com os meninos, anotei e tal, parei e pensei, cara, eu preciso entender o que que tá rolando aqui, o que que eu preciso. E a gente tem, né, graças a Deus, a gente tem nas estruturas da prefeitura, pessoas que se dedicam a estudar. E uma delas, eu trabalho com ela hoje, é uma pessoa maravilhosa, chama Mara Evaristo. E aí eu chamei ela na escola, conversei com ela, e aí ela fez alguns projetos junto com outros professores, né, integrando a escola, fazendo uma coisa que não dá pra ser pontual, não vai ser ali que vai ser resolvido. Não vai ser só ali. É preciso intervir pontualmente, mas é preciso agir globalmente. São coisas mais amplas, né? Uma das coisas que eu aprendi com a Mara naquele momento, que aquele menino, muitas vezes, essa reação dele era aquele momento que ele tava acuado. E ele começou a fazer graça porque ele tinha que estar naquele grupo de volta. Ele foi tirado daquele grupo e ele começou a rir porque no rir ele volta para aquele grupo. E que ele precisava, né, resgatando essa questão de ancestralidade, de toda a história dele, de todo o povo negro, ele resgatar essa trajetória para que ele se fortaleça. Então é isso que eu aprendi com a Mari e aprendo sempre com ela. Essa questão do recorte também é uma das coisas assim. Toda vez que aparece assim o aluno, a Mara pergunta assim, que aluno? Sabe, é muito assim, porque a gente precisa saber quem que é esse indivíduo, quem que é essa pessoa. É, a gente precisa entender melhor para a gente agir, que muitas vezes é isso. A escola, ela também age dessa forma. A escola fala assim, ah, o aluno precisa aprender isso, mas quem é esse aluno? Como que ele precisa aprender? Que percurso que ele tem anterior? Como que é a família dele? Que crenças ele tem? Então é tanta coisa que se a gente ignorar, não existe aprendizado. Simplesmente não existe. E aí a gente vai pensar que muitas vezes a escola é muito distante. O conhecimento que a escola prega é muito distante para 80% dos alunos que estão na escola. É distante no sentido cultural. Não é distante de que é difícil. Não é isso. É distante no sentido cultural. Para 20% dos alunos, o que é ensinado na escola é a cultura deles. Aí é fácil para ele ser bom aluno, porque ele só precisa reproduzir o que ele aprende em casa.
Complicadíssimo, não é mesmo? Denúncia. Eu quero dizer aqui que foram muito boas as intervenções de vocês, reconhecendo a existência de uma estrutura extremamente racista, violenta, agressiva, que mata todos os dias pessoas pretas, exclui-as, coloca numa situação de inabilidade, de incompetência para poder fazer absolutamente qualquer coisa. Eu acho que esses relatos são muito importantes vindo de pessoas brancas para a gente poder mostrar que é possível pessoas brancas refletirem sobre isso também. A existência de problemas oriundos da própria dinâmica da relação entre brancos e negros precisam ser endereçados ao nome e à cor de quem tem responsabilidade sobre isso. E é fundamental, nunca tinha parado para poder observar o escritor da liberdade com esse olhar. E foi muito interessante você trazer isso. Fácil que eu assisti Escritor da Liberdade, assim, há muitos anos atrás. Mas quando você começou a falar, eu fiquei pensando realmente a história da história, né? Que é uma história baseada em fatos reais. É essa mesma, né? De que há uma preocupação muito grande em não endereçar aqueles alunos lá à existência dos seus próprios problemas, como eles também conseguiriam resolver os seus próprios problemas.
Eu vou
problemas.
Só falar uma frase no início, desculpa te interromper, porque é uma frase que ela fala. Ela fala assim: o meu pai é advogado. E aí ele falou, aí eu aprendi que é melhor eu ser professora porque eu preciso agir no início e não no fim da trajetória dessas pessoas.
Obrigado por me salvar, fico muito feliz. Já pode desencarnar. Mas... ai, não vai rolar.
Porque, na verdade, né, cada uma dessas marcas presentes, por exemplo, no filme, elas também são metáforas das nossas experiências cotidianas em relação às pessoas brancas e ao mundo branco, né? Porque é isso, né? Esse mundo que se pretende, essa ilusão de que o mundo é branco, né? Porque a gente vive nessa ilusão. É uma esquizofrenia até mesmo, né? Quando a gente pensa até na própria realidade brasileira, a gente verifica isso. E eu gosto muito também, todas as vezes que a gente fala de educação, porque como o Marcelo mesmo apontou, né? A gente tá falando da escola, a gente tá falando da família, a gente tá falando dos códigos sociais, a gente tá falando de muitos atravessamentos que vão para além das instituições, que o Rodrigo também trouxe o Silvio para falar de como é que as instituições elas vão reproduzindo, elas vão assimilando também o que é essa hierarquização, esse processo que é o racismo, né? Ao mesmo tempo, é a educação e são esses processos, né, que vão marcando a vida das pessoas sistematicamente, né? O Leandro perguntava sobre a permanência das crianças pretas, né? A gente tem uma trajetória enorme, inclusive, sei lá, do ensino médio para a graduação, de como é difícil, por exemplo, para os estudantes das escolas públicas num país como o Brasil, que são, né, as escolas dos pretos. São as escolas públicas porque a gente sabe muito bem que as escolas privadas, elas têm, na sua maioria, os estudantes são estudantes brancos, vindos de famílias brancas, às vezes de famílias interraciais, porque é quando muitas vezes a ascensão também de famílias negras acabam vindo nessa junção da interracialidade mesmo. Então você junta duas trajetórias e essas trajetórias começam também a se modificar, né? Isso produz alguma coisa. Mas de como sempre se fala no Brasil, né? Ah, tem que melhorar a educação básica, tem que melhorar a educação, ao mesmo tempo em que aumentam os conglomerados de iniciativa da educação privada, em que existe um enorme lobby para que as escolas privadas elas se estabeleçam, elas se multipliquem nas cidades, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, antes do Caio ainda, né? Um apêndice aqui dessa. Como é que a gente interfere também em processos como esse, né? Em que a gente tem, de fato, uma segregação na educação e isso precisa estar muito explícito, inclusive nesse processo de formação antirracista. Quando você tem um filho, uma filha, uma criança, quando você está participando desse processo e muitas vezes ele vai trilhar uma trajetória distante dessa escola pública, porque a gente sabe que, tendo qualquer possibilidade, a gente vai fazer alguma tentativa de que essa escola não seja a escola que o nosso filho vai estudar. Porque a gente entende todos os percalços, as dificuldades, né? Muitas vezes dessa escola. Então eu queria ouvir também um pouquinho de vocês nisso, assim, né? Se a gente tem uma escola que é destinada a determinado público, e nesse caso é a escola das pessoas pretas, são as escolas públicas, como é que a gente fala desse processo, por exemplo, num processo formativo? Seja na formação dos professores, seja na formação interna das famílias, com as crianças, enfim.
Eu acho que sim. A primeira coisa que eu penso é que a gente tem que defender a escola pública. Isso é uma das coisas que eu penso que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Porque, muitas vezes, o discurso que diminui a escola pública, ele é feito também como estratégia, sabe? Porque a escola pública tem muitos méritos. Ela não é perfeita, obviamente. Ela está longe de ser bem estruturada, de bem financiada. Mas ela também está longe de ser esse cenário de caos que é colocado, muitas vezes. Porque esse cenário de caos que, muitas vezes, é pintado, ele tem um objetivo que é isso, né? Que aquele que tenha o mínimo de recurso não coloque seu filho na escola pública. Então, acho que uma das coisas que é importante a gente fazer é a gente defender de várias formas. Não é defender na utopia de virar e falar é excelente, mas é virar e falar, olha, quando se fala, por exemplo, em IDEB da escola pública, a gente tem que pensar em muitas coisas, de como que esse IDEB é composto, por exemplo. O IDEB leva em conta a evasão que não existe na escola privada. Quem sai da escola privada e continua pagando e sem a criança ir? Não existe essa possibilidade. São ínfimos aqueles que vão fazer alguma coisa nesse sentido para poder ter evasão na escola particular. Mas na escola pública tem. E ela é grande, ela é significativa a evasão. E a evasão é culpa da escola? Em alguma parte é. Mas não culpa só da escola, né? Então, uma das coisas que o IDEB, por exemplo, mascara. Então, eu acho que isso, a gente precisa defender a escola pública. Para mim e para muita gente que eu converso, e a gente precisa pensar, né? A escola pública é a principal ferramenta pública que existe na vida das pessoas. No hospital, você vai de vez em quando, né? No SUS é excelente, mas você vai algumas vezes. A escola pública, aquelas crianças, elas vão 5 dias na semana, às vezes 6, às vezes 7, porque tem a escola funcionando no final de semana. Então, o quanto que a escola está presente na vida das pessoas não é brincadeira e a gente precisa defender. E eu acho que o segundo ponto é a gente precisa pensar que tem que ter vigilância mesmo, o tempo inteiro. A vigilância daqueles que não é vigilância no sentido de vigiar a escola, vigiar e punir, mas é a vigilância no sentido de que você tem que estar sempre olhando para aquele conteúdo e se perguntando por que que aquele conteúdo está ali, como que aquele conteúdo está chegando, como aquele trabalho está chegando na escola. Muitas vezes, não são poucas, né? Eu falei, eu trabalho hoje na Diretoria de Educação Inclusiva e Diversidade Étnico-Racial. Eu trabalho na parte que trabalha com educação inclusiva, que é educação para crianças com deficiência. A nossa função nesse núcleo é ser justamente aquela pessoa que chega e fala assim, olha, o seu olhar não está pensando nessa pessoa, o seu olhar não está pensando nessa criança, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Aí essa é a nossa função, é a função do núcleo de étnico-racial também, né? Então a gente tem esses núcleos que eles existem e que eles precisam existir, porque quantas vezes a gente escuta discursos, e eu falo quantas vezes, é muitas vezes mesmo, infelizmente, de que, ah, não deveria existir esses núcleos, porque tem que ser para todo mundo mesmo, né? Então vocês têm que estar em recorte em todos os lugares. É, mas se a gente não existir, não vai ter, porque ninguém vai parar e apontar o dedo na ferida. Isso vai passar. Então a gente precisa ter essa vigilância. Fazendo uma metáfora, a gente precisa, como homens brancos, ter isso na nossa cabeça também, sabe? Ter um núcleozinho na nossa cabeça que vira e fala assim, por que que eu tô pensando dessa maneira? Por que que você tá fazendo isso? E se questionar o tempo inteiro, porque, igual o Rodrigo falou, é muito fácil ligar o modo automático, e se você ligar o modo automático, você vai fazer muito mais merda que você vai fazer normalmente. Porque merda você vai fazer. Não tem como, a gente vai fazer, né, igual o Rodrigo falou, a sociedade ela é construída de uma maneira racista, nós fomos criados sendo racistas, então você se pretender o desconstruidão, que faz tudo certinho, cara, só de pensar isso você já tá fazendo errado, porque não vai rolar.
E já me dá preguiça federal de quem fala, ah, sou super desconstruído. Eu já não quero nem perto.
Exato, exato. E aí eu acho que é isso, ter essa coisa na sua cabeça e estar sempre parando e pensando, olha, meus livros que eu tenho em casa, por que que eu escolhi esses livros? Sabe, por que que são esses os meus autores favoritos? Tudo isso eu acho importante da gente questionar.
Pegando aquele seu exemplo anterior, Marcelo, sobre o menino negro que foi na sua sala chorando por um caso bizarro de racismo, você já tem ciência, né? Você já entende qual o tamanho do estrago que o racismo fez e faz na sociedade. Essa violência que ele ataca, principalmente as crianças. Então, até pegando esse exemplo que você agora trabalha nessa diretoria de inclusão, como vocês, enquanto pais e também enquanto participantes do movimento para uma educação que tem uma pauta mais libertadora, não uma educação mecânica, uma educação matemática, do cara passar no vestibular e ser mais uma pecinha no mercado de trabalho, mas uma educação libertadora. Como vocês acreditam que vocês podem contribuir mais sobre essa luta contra o racismo, no sentido educacional? E quais são as contribuições, para além da diretoria de inclusão, quais são as contribuições que vocês dão para a sociedade sobre essa luta antirracista na educação?
Porque tem que começar dentro da casa de vocês, né? Em alguma coisa, porque senão não tá valendo de nada batalhar na secretaria aqueles, né? Joga o balde de água inteira em cima. E aí não importa o trabalho que o Marcelo faz, não importa o podcast dos dois. Mas olha lá. Rodrigo, o que, que você tem feito?
Cara, durante a pandemia tem feito muito pouco, quase nada, né? Queria fazer mais, inclusive. Mas, assim, a primeira coisa, eu acho que tem que partir da gente dessa consciência. Primeiro, enxergar você como branco, né? Ter essa consciência da branquitude. Eu acho que é o primeiro passo, assim, pra todo mundo começar a fazer alguma coisa é ter essa consciência, porque o homem branco, ele não tem consciência da raça dele. Falar, ah, não, o homem branco fala que a raça é humana, né? Ele não entende que existe uma questão, um conceito de raça étnica, né? Não de raça biológica, né? Então, assim, acho que o primeiro trabalho é esse, assim, de você ter essa consciência, né? E é engraçado, eu fui pensando assim, por que que eu tive essa consciência? Quando que foi que caiu a ficha? Quando que eu comecei a pensar sobre isso? E até eu participei uma vez de uma live, né? A gente conversando sobre branquitude, eu perguntei pros outros colegas brancos assim, cara, tá, é legal, tem um tanto de homem branco aqui, por que que vocês estão fazendo isso? Qual o sentido do homem branco querer sair do poder dele? Por que que vocês querem lutar contra isso, né? Surgiram várias questões, né? Questões do campo da ética mesmo. E aí eu fui pensando assim, por que que eu tava nesse movimento e quando que foi que caiu a ficha, cara? E aí eu vou contar uma história aqui, breve, né? Eu tinha 17 anos, sabe quando você tá no lugar errado na hora errada? E eu me envolvi numa briga de rua e fui preso.
Denúncia. Eu já ouvi essa história.
Fui preso, entrei no calburão, fui pra delegacia e tal. Hora nenhuma eu fui xingado, hora nenhuma eu fui nem algemado e não dormi na cadeia. Na noite fui libertado,
senhor,
né?
Senhor, pode, por favor, se encaminhar ali pra viatura?
E aí, exatamente. E, cara, foi no mesmo ano que saiu um clipe do Rapa, A Minha Alma. Não sei se todo mundo conhece aí, depois deixa linkado. Vale muito a pena assistir o clipe. O clipe é antigo e tal, mas a banda, né, é famosa. Tá? E no clipe conta a história de um grupo de meninos negros que descem um morro pra pegar uma praia e um dos meninos conversando com uma pessoa, assim, eu acho que um cara vai pagar uma coisa pra ele e deixa uma nota de dinheiro cair. Um dos meninos pega a nota do dinheiro e vai devolver pro cara. E nisso chega a polícia descendo o sarrafo e prendendo os meninos, e aí gera uma confusão e tal. E é uma cena, assim, cara, que é do dia a dia, né? Assim, é o que vocês comentaram, é uma cena do dia a dia. E eu lembro que isso me incomodou muito, assim, porque foi muito na mesma época, sabe? Assim, eu tava no lugar errado e aquela criança, aquela história ali, que é realidade, né? O dia a dia tava também no lugar errado, né? Nessa época eu não tinha consciência de racismo, de branquitude, nem nada. Esses conceitos a gente vai desenvolvendo ao longo. Mas isso foi uma sementinha, né? E essas sementinhas, eu acho que elas são essenciais para que a gente consiga mudar os indivíduos, né? Então essa foi a sementinha que foi plantada e esse indivíduo aqui foi mudado nesse sentido. E o que, que eu tenho buscado fazer além disso, né? Em casa, são as referências. A gente não ter referência do negro em situação de subalternidade, que é a estrutura que é aposta pra gente todo dia, né? Então se você tem representatividade de pessoas negras nas histórias, seja na televisão, cinema, quadrinhos, história infantil, se tem uma representatividade de subalternidade, isso aqui não cabe aqui em casa. E quando acontece, isso é pauta de conversa. Urgente, assim, tem que conversar sobre isso. As minhas crianças, elas têm noção de que o mundo, ele não é colorido, né? Ele não é esse mar de rosas. Existe desigualdade. Aí fala assim, ah, pô, você fala de violência com suas crianças? Falo. Não, mas seu menino tem 5 anos. Falo, pois é, meu menino tá falando sobre violência. Tem crianças de 5 anos que estão sofrendo essa violência. Então eu tenho que conversar com meu menino de 5 anos, que ele saber que tem criança da idade dele que tá sendo assassinada porque alguém invadiu a casa dele. Ele tava brincando no quarto, entrou alguém chutando a porta e matou aquela criança.
Alguém fardado, né?
Fardado, o Estado. Vocês têm noção, assim, brancos que escutam Afropai, que vão estar me escutando aqui agora, né? Espero que tenham muitos, assim. Cara, vocês têm que contar pro filho de vocês que existe violência. E essas crianças, elas têm que saber que isso acontece todo dia, sabe? Todo dia. Elas têm que ter essa consciência. E é cruel mesmo, é porque tem crianças que vivem com isso todos os dias. Então, falar é muito pouco. Eles escutarem, ter essa noção é muito pouco. Meus filhos sabem disso. E tenham boas referências. Eu busco também ter muitas referências, não só do campo teórico da luta antirracista, né? Assim, tipo, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro e tal. Eu tento ter referências de outros assuntos, igual o Leandro falou, né? Me chamem pra falar de outras coisas, né? Então, quando o Gael chega aqui e vê o papai estudando violão, o professor que eu tô acompanhando é um professor negro. Entende? Assim, pra ele saber que as pessoas que são de referências que eu tento buscar são pessoas diversas, não é só aquele branco, né? Que tá lá posto. Então, assim, isso começa a quebrar dentro de casa. E nos outros ambientes, fora do meu ambiente particular, algumas coisas que eu já faço assim, por exemplo, do ponto de vista de eleição, daquelas cadeiras que vão ser ocupadas por alguém. O Diego comentou assim que, ah, existe uma ascensão social quando tem uma miscigenação, né? O que que essa miscigenação faz? Faz as pessoas ocuparem espaços, né? Quando tem um casal miscigenado, aquele negro vai participar de um espaço que antes era branco. Então, e esse movimento de ocupar esses espaços é que vai causar uma transformação social. Então, do ponto de vista político, o que que eu faço? Eu só voto em mulher negra, e aí nem ia votar em negro, eu só voto em mulheres negras. E se não tiver aquela cadeira, aí eu não voto, entendeu? Se não tiver candidato, aí eu não voto. É lógico que segundo turno contra o Bolsonaro eu voto em qualquer um, mas pensa assim, na última eleição pra vereador, era só vereadora negra. Ah, você vai olhar a pauta depois. Por quê? Existe uma cadeira, e aquela cadeira ela precisa ser ocupada. Porque homem branco, a gente já viu que já deu errado, então vamos tentar de outro jeito? Então, eleição só voto em mulher negra. E nos espaços em que eu atuo, no meu trabalho, no dia a dia, fora dessa coisa de podcast e tal, a gente participa dos grupos. Então, eu sou aquele chato do rolê, porque aí eu tô infiltrado, né? Eu tô em grupos, porque às vezes só tem pessoas brancas lá, que é o grupo do trabalho, o grupo paralelo de trabalho. Então, essas pautas, essas piadas, essas coisas não passam batido. E aí eu chego na voadora mesmo, e aí esse é o meu lugar de fala. Então, pra falar de racismo, é lá que eu vou falar, é lá na minha atuação do dia a dia. E no meu trabalho, eu já tive situações de poder fazer escolhas. E aí, essas escolhas também são pautadas numa luta antirracista. Então, assim, mas é um dia a dia, né? A gente tá sempre pensando, sempre repensando, sempre buscando alternativas, e eu tenho consciência de que é muito pouco, né? Eu gostaria de fazer mais. Não é à toa que a gente vem cá dar cara a tapa no Afropai, a gente participa de live e tal, mas é uma voz muito pouca, mas eu acho que é um movimento que a gente vai fazendo em ondas. Aí o Rodrigo otimista tentando concluir a frase aqui, achando que, olha, tomara que isso que eu esteja fazendo seja bom. Leandro, não bata muito em mim se eu falei merda, se eu deixei de falar alguma coisa.
Não, tô tranquilo. Quando acabar a gravação, a gente vê, tá, Rodrigo? Marcelo!
Eu penso muito que essa questão da referência, ela é, pra mim, fundamental. Referência no sentido, assim, daquilo que as nossas crianças presenciam. É importante a gente conversar, porque tem coisas que a gente só vai conseguir conversar, igual o Rodrigo falou. Pra minha criança, que é branca, nesse contexto que a gente vive, pra falar sobre violência, só falando mesmo. Ela não vai estar vivenciando. É a única forma que a gente consegue, né? Mas eu penso que a questão da referência, de trazer referências, porque as referências, elas são culturais também, né? Eu falei do caso que aconteceu na escola e da conversa que a Mara me ensinou tanto. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu acho que também as nossas crianças brancas, elas precisam saber que a cultura negra é cultura, não é folclore. Assim, uma coisa ali.
Não é mito.
Não é mito. É. Entende? Tipo assim, é cultura. São deuses também, né? Não são lendas. Né? Sabe? Tipo assim, tudo isso é preciso que esteja presente também. É preciso que ela saiba que é cultura. É preciso que seja realidade pra ela que é cultura. É preciso que eu tenha autores negros na minha estante. É preciso que eu procure ativamente, de novo aquela questão de procurar ativamente, que eu procure ativamente desenhos que os personagens negros estejam presentes neles. É ativa, tem que ser uma busca ativa, porque se a gente cochilar de novo, ligar o modo automático, eu vou ter na minha estante só autores brancos. E assim, eu falo porque teve um momento que eu virei e falei assim, apesar de eu fazer isso, ainda tinha pouco, proporcionalmente, porque a proporção tem que ser no mínimo 50%, porque né? Senão a gente não tá sendo justo, no sentido assim, até proporcional, assim. E aí eu fui procurando novamente, procurando outras referências, trazendo outras histórias. Eu preciso conhecer outras histórias, que por mais que eu me esforce, em algum momento, vou pegar uma questão de gênero, por exemplo, eu tô brincando com minha filha e de repente ela é uma princesa que tá esperando o príncipe salvar ela. Eu falei, oi! De onde que saiu isso? Não fui eu que te ensinei isso. Aí eu tenho que ir lá desconstruir a história dela, de que ela consegue se salvar. Então, assim, a gente precisa estar atento nesses detalhes para as crianças também. E acho que a gente precisa estar atento nas vivências que elas têm também. É, os espaços de vivência. Como que ela convive com esse ambiente? Se é uma vigilância com a gente, à medida que a criança vai crescendo, é uma vigilância com a criança também, com a criança, com o adolescente. É preciso que a gente converse com aquele adolescente que só assiste, sei lá, o Felipe Neto.
Ai, gente, se falei mal, não me lembro.
É, eu preciso diversificar a referência desses adolescentes também, eu preciso conversar. Então, eu acho que isso, pra mim, assim, a principal coisa, no meu atuação nesse sentido como pai, de pensar como pai, tem sido isso, de pensar quais referências que eu tô passando. Se é entre essas referências que eu estou dando às minhas filhas uma referência de culturas diversas, né? Não de uma cultura única que eu penso ser universal.
É fundamental a gente pensar a existência de coisas que estão para além daquilo que a gente consegue ver facilmente nos nossos olhos, né? De que está na frente, do que geralmente é mais fácil. Quando o Thiago esteve aqui, ele falou muito sobre isso, que é muito mais fácil um podcast ou qualquer influenciador branco atingir um nível de influenciados, de seguidores, muito mais rápido do que um influenciador preto, né?
O próprio algoritmo, vocês já devem ter visto no Twitter.
Sim.
Quão bizarro é o destaque que o algoritmo do Twitter dá pras fotos de pessoas brancas e negras. É um negócio surreal. Já teve testes. Não, os caras pegaram, assim, uma foto em que tem quatro pessoas, sendo três brancas e uma negra. Aí, quando vai dar o destaque, dá o destaque na branca. Aí você fala, ah, não, mas é porque tá proporcional. Aí fizeram o contrário. Colocaram quatro pessoas, três negras e uma branca. Em quem que o algoritmo deu destaque? Cara, é inacreditável. Então, tá corretíssimo. Assim, o algoritmo, ele é feito por brancos pra perpetuar o racismo estrutural, talvez, será?
Não sei, tô pensando aqui. Pois é, cara, é fundamental é isso, a gente ter a consciência, a gente não, vocês, né, terem essa consciência de que essas coisas acontecem e de que se vocês não fizerem absolutamente nada pra poder mudar isso, não adianta nada vir com a revolução marxista, proletariado pegar em arma e tudo mais, não, que o proletariado branco mata o resto dos pretos, ou então escraviza, né? Então, a lógica tem que ser muito mais sobre... Dmitry fala muito isso, né? A revolução, se vai vir, vai ter que vir com tudo. É com preto, com as mulheres, com os gays, com as gays, com as sapatão. Tem que vir com todo mundo. Porque senão não tem nada de mudança. É simplesmente o proletariado branco pegando em armas, como Marx, né, disse muito bem como iria ser. O Marx não escreveu para pessoas pretas. Marx escreveu para o proletariado branco alemão do século XVIII. Então, foi para esse objetivo. Mas é muito bom ouvir de vocês, que vocês também falarem sobre isso, refletirem sobre a posição de vocês, sobre como vocês podem contribuir, né, para a gente mudar a forma como nós pensamos a educação e a criação das nossas crianças, né, porque os nossos filhos pretos, eles sim, eles vão sofrer todos os dias um racismozinho aqui, um racismozinho ali isolado aqui, né, e aquilo outro, e eles estão prontos para poder responder a esse racismo o tempo inteiro, ou pelo menos, se não estão prontos no momento, vão ter que ficar prontos em algum momento, porque não vai ser na geração deles que isso vai acabar. Eu já repeti isso, já parti mesmo pra agressão física. Teve uma thread maravilhosa de racistas apanhando no Twitter. Eu acompanhei. Nossa, gente, que sabor. Sabe? É sadomasoquismo? Não, eu acho que é justiça. Sabe aquele meme da mulher Justiça Federal? Então, é isso. Diga, Rodrigo.
Não, eu ia falar que é uma catarse, né? Tá certo. É isso mesmo.
Sim. É. Meninos, última pergunta. Um minuto pra cada um responder. O que é ser um pai branco?
É nunca sofrer nenhum tipo de discriminação. Pelo contrário, ser elogiado o tempo inteiro. Porque às vezes você não está fazendo mais do que sua obrigação e você ainda é elogiado. Olha que legal o cara carregando o filho dele no colo, cuidando do filho, falando sobre paternidade. Então é escutar isso o tempo todo, o tanto que você é foda, o tanto que você é bom, ter esse privilégio de poder andar para qualquer lugar que você quiser andar e não ser discriminado. Isso quer ser um pai branco. É vergonhoso, tá, cara, falar isso.
Eu acho.
Eu não falo isso com orgulho, não.
Eu quero é rir. Marcelo, o que então é ser um pai branco?
Pois é. Eu acho uma definição sempre muito complexa, né? Definir coisas. Eu concordo com o Rodrigo, que é muito simples, né? Nesse sentido. É ligar o automático, igual eu já falei. Se você ligar o automático, as coisas fluem como se magicamente você fosse um pai, né?
Todo mundo até te considera sem você precisar dizer, né, que você quer...
É, exato. Eu posso sair por aí dizendo que eu sou um super mega pai e fazer construir a própria capela por onde minha esposa vai se casar comigo novamente.
Meu Deus do céu.
E aí eu sou o super pai, ganho um selo.
Ah, perfeito. Foi ótimo, Marcelo, tá ótimo.
É, não tem mais nada a dizer.
Construa uma capela para me casar novamente, né? É isso, vamos fazer a
é
nossa
boa. É isso, temos um episódio. Temos um ótimo episódio, né?
Uhum. Temos um bom episódio cheio de reflexões pra gente poder falar um monte... Acabou, graças a Deus. Mas pra gente poder refletir sobre um monte de coisa, né, que a gente tinha pra poder falar. Vocês falam pra caramba, o que é muito bom. Diego até comentou, eles falam bem, né? No nosso chat. Eles falam bem. Mas foi muito bom ouvir a reflexão de vocês, como vocês podem contribuir na luta antirracista. Lembrando que é sempre importante que todos os brancos que estiverem aqui presentes têm que se lembrar que eles não são protagonistas, né, do movimento negro, mas que eles têm um potencial muito grande de auxiliar no processo da luta antirracista, mas não são os protagonistas, né? Não pode ser o protesto do George Floyd nos Estados Unidos com os brancos defendendo os pretos e a polícia com medo de bater nos brancos porque vai machucá-los, né? Enfim, o buraco é bem mais embaixo, é bom que vão pra linha de frente mesmo, porque senão não vai adiantar nenhuma mudança. É isso. Meninos, muito obrigado. Vamos pro Momento Vibrânio, lá a gente despede e faz toda a cera necessária, tá? Momento Vibrânio.
Momento Vibrânio. Chegou o momento Vibrânio, o momento das nossas indicações, onde nós damos indicações que têm a ver com um episódio ou não, que tocar no nosso coração. Então, gostaria de começar por nossos convidados. Vocês tiram no par ou ímpar, Marcelo e Rodrigo, para ver quem tem alguma indicação.
Cara, pode auto-indicação, assim, é meio piegas pensar nisso, né? Mas tem um episódio que eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade, e aí eu vou usar a palavra, na verdade, aqui, privilégio, porque eu acho que a gente tem que ressignificar isso também, que eu me senti um privilegiado de ter tido a oportunidade de conversar com a Maza. Maria Mazzarello, ela é de uma editora, ela é dona, de, né, idealizadora de uma editora aqui em BH, que fomenta, né, a produção de literatura negra, e aí ela tem um dos selos que é de literatura infantil. Então, cara, foi, assim, falando de como que a gente usa, eu e Marcelo, a gente usa muito Entre Fraldas para um autoaprendizado também, né, assim, como oportunidade de criar esses momentos. Foi uma lista enorme de livros que ela passou pra gente, de referências, que eu acho que aí pra quem tá perdido, pra quem tá precisando de, onde que achar, qual livro que eu coloco pra minha criança e tal, é uma lista muito legal, assim, de publicações da Maza. Procura, inclusive, Maza Editora. Quero indicar o episódio 73, é das antigas aí, tem uns 4 anos, então a qualidade não é... Não que a gente seja bom agora, mas assim, imagina 4 anos atrás, né? Mas o episódio 73, formato é O Hora do Recreio, literatura negra infantil, metade é entrevista com a Maza e outra metade é essa lista de indicações.
Vai, Marcelo.
Eu não vim preparado para indicação, eu fiquei pensando o que eu posso indicar. Mas eu tenho. A gente fez um episódio com uma pessoa super legal aí, que é a Rúbia, que é lá do Pois É, Sou Mãe. Eu acho que ela é uma das pessoas que bom a gente seguir, né? A gente tá falando aqui com pais brancos, então precisa constituir essas referências. Eu indicaria muito a Rúbia Lisboa lá do Pois É, Sou Mãe. Além, obviamente, de todos vocês. Vocês são pessoas que a gente tem que seguir obrigatoriamente. Acho que a Rubia faz um trabalho de discussão muito boa. Ela fala muito da criação da filha dela e aí vai conversando sobre algumas situações. E eu acho muito importante para a gente entender um pouco mais. Seguir pessoas que vão nos orientando e nos construindo melhor.
Muito bem, muito bem. Agora vamos ao Diego Francisco.
Então vamos lá, só pra gente complementar aqui, né, eu quero deixar a indicação de um livro, e eu acho que ele já apareceu aqui, mas é sempre muito bacana, né, porque cada vez a gente tem uma audiência também nova, que é o Manual Antirracista, escrito pela Djamila Ribeiro. É um livro pequenininho, um livro de bolso, que vale muito a pena ser lido, que vale muito, muito a pena todo mundo ler. Então tá aí, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro.
Então, agora... O Divo, o cara que usa as camisetas dos Looney Tunes. O cara que às vezes vem vestido de Bob Esponja, com a sua bandana de Naruto, aliás, de Boruto, porque ele não assiste Naruto, ele assiste Boruto, Leandro Ferreira.
Em minha defesa, eu digo que Boruto é muito ruim, como eu sempre falo, mas eu assisto porque eu assisti Naruto todo, eu assisti mais de 300 episódios de Naruto. E aí, o que que eu comecei assistindo Boruto? Eu falei assim, vou ver o povo grande. Aí chegou aquela desgrama que atrapalha a vida da gente. Mas não é sobre isso, não é mesmo? Vamos lá então, minhas indicações. Primeira delas, assisti um vídeo pra gente poder conversar sobre... Educação, Desafios para a Educação Antirracista, que está no YouTube, e também um outro vídeo com o Silvio Almeida falando da história da discriminação racial na educação brasileira, né? Ou seja, é para a gente poder assistir, toma um tempo, bota no fone de ouvido, faz como se fosse podcast, não precisa ficar vendo não, porque o Silvio fica andando de um lado para o outro, nessas casas do saber, essas coisas que promovem essas coisas, né? Quando a gente podia aglomerar lá no falecido 2018, antes da falecida República Brasileira, o Silvio ele dá uma aula sobre a história da discriminação racial na educação brasileira e é genial. Bom, e uma terceira indicação muito trash, mas muito saudosista pra mim, que não tem nada a ver com absolutamente nada, mas
eu
é porque saiu...
essa indicação, porque eu tô vendo aqui na pauta aqui.
Saiu há mais de um mês e meio o novo filme do Mortal Kombat, e eu adoro Mortal Kombat desde quando eu tinha 7 anos de idade. Vi.
E aí?
E é muito bom.
Sério?
Meu Deus do céu.
Um amigo meu falou assim, ele é ruim, mas é bom. Eu falei, então foi fiel ao original, né? O primeiro.
Tem o Sub-Zero descendo a escada? Se não tiver o Sub-Zero
descendo
a escada...
Não, gente, não,
tá
gente. Não, gente, eles levaram a sério o nível de realismo que é Mortal Kombat, né? Que é aquele Mortal Kombat raiz, sem ser o do Super Nintendo, do Mega Drive, que voava as coisas, sabe? Que batia um sangue assim na tela, umas coisas assim. Eles levaram isso muito a sério. Pra quem não conhece a franquia, fica assim... O que tá acontecendo? Um pouco meio perdido, porque não tem a famosa construção de personagem.
É porque te vira aí, malandro, é isso.
É, volta lá, vai jogar. Enfim, mas é muito bom pro meu saudosismo e pra poder lembrar o Leandro de, sei lá, 7 anos que jogava Mortal Kombat de Super Nintendo, porque minha mãe não deixava eu jogar o de Mega Drive e... Bom, eu não devia nem estar jogando. Mas
rica,
enfim, década
rica,
de 90.
Rica, tinha os dois consoles, é rica.
Década... Não, eu não tinha, não. Não tinha, não, mas é década de 90, né, gente? Era isso. A gente ia pra lojinha de locação de jogos pra poder jogar essas coisas, né?
Exatamente.
Mas é isso.
Eu tenho uma indicação. Olha só.
Meu Deus, vai cair.
Quem
vai cair
diria?
O mundo.
Eu tenho uma indicação. Eu e a minha senhora, que na coxia dessa gravação estava falando impropérios aqui, né? Que bom que não ficaram gravados, eu acho. Nós vimos Hamilton.
Muito bom.
Que conta a história de um dos...
Pais fundadores
dos Estados Unidos da América, o único país que não tem nome, né? E é sensacional. É basicamente sensacional. Não tem outro nome pra isso. Porque eles meteram um monte de ator latino, um monte de ator negro. O Hamilton, historicamente, já é considerado um estrangeiro, né, nos Estados Unidos, porque ele é um escocês, ele é de família escocesa, e acaba nascendo numa das colônias dos ingleses, né? Tem algum país do Caribe lá. Mostra toda essa questão de como ele foi subindo na vida, né? Numa vida até meio pobre e tudo mais, e... O talento dele era a escrita. Com isso, ele foi construindo a história dele, né? E juntamente a história dos Estados Unidos. E tem até a história do John Burke, que é conhecido nos Estados Unidos como o traidor da pátria até hoje e tal. É sensacional. Então, basicamente, se você tiver Disney Plus, assistam Hamilton.
Para os professores que talvez nos escutem, para que abandonem o Escritores da Liberdade... É, assistam um outro filme que é muito melhor, chama Numa Escola de Havana. É uma outra perspectiva, sabe? Assim, eu acho também vale a pena assistir.
Joia. Perfeito. É isso, é o que temos para hoje, né? Quem gostou, a gente agradece. Quem não gostou, Deidra BR. Foi ótimo para mim. Adorei ter vocês aqui, que são nossos queridos amigos. Muito obrigado por terem concordado vir aqui, por poder terem concordado passar por essa cadeira elétrica, que não foi nem tão difícil assim, não. Foi muito tranquila. É isso. Deem o seu tchau aí de vocês e tudo mais. Agradeço, pessoal. E é isso.
E as suas redes sociais e toda onde a gente pode encontrar vocês também, porque, né?
Cara, nossa, assim, uma honra poder vir cá bater esse papo, assim, poder conversar um pouquinho com vocês. Me senti, assim, privilegiado de verdade. Isso aí é aquele privilégio que eu falei, né? Que a gente tem orgulho de poder falar. É esse privilégio aqui de poder conversar com vocês, privilégio de poder escutar o Afropai. Eu sou muito fã, então a gente fica, assim, querendo conversar, mas fica, sabe, aquela coisa do fã? Fica nervoso, assim, de estar conversando com algo que a gente acompanha, que a gente gosta muito. Então, assim, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Quem quiser, né, conhecer aí um pouquinho do que a gente tem trabalhado aí, quase 5 anos já de podcast, acessem lá entrefraldas.com.br ou então vão lá no portal Desaprender. Eu acho que é até legal, assim, fazer esse exercício. Vá lá em desaprender.com.br. Vocês vão ver lá. Hoje a gente está com 8 podcasts na casa. Tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo rico e diverso. Vale a pena demais conhecer o trabalho que a gente tem desenvolvido. Vou indicar mais o site do que rede social, porque eu tô tendo muita dificuldade em acompanhar a rede social, entrar e tal. Até as próprias redes do Entre Fraldas também estão bem deixadas de lado. Então entrem lá no desaprender.com.br, tem as redes lá. Se quiserem comentar, pode deixar comentário no site, porque é isso aí, de fato, eu acompanho direto. Ou então manda um e-mail pra gente. Tem os e-mails lá também na seção de contato, tanto do Desaprender quanto do Entre Fraldas. É isso, cara. Beijão pra vocês. Nossa, valeu demais. Gostei muito, muito do papo.
Foi muito bacana. Eu sempre gosto desses espaços de convivência, de conversa. Pra mim, são fundamentais pra gente aprender cada vez mais, discutir, se divertir, dar risada também, que faz parte. Agradeço mesmo o convite, foi muito bom. O Rodrigo já falou aí, que o Caio falou da questão das redes sociais. Cara, realmente, assim... São coisas que a gente não consegue tanto levar à frente, sabe? Às vezes vai, às vezes volta. Então tem as redes sociais do Entre Fraldas, né? No Twitter a gente é @efraldas e no Instagram é Entre Fraldas Podcast. Mas assim, às vezes a gente tá lá, sabe? Pode ser que depois, tipo assim, daí uma semana que você mandar mensagem, a gente vai ver que apareceu. Mas se você mandar por e-mail, a gente vê, entendeu? Então nós temos o e-mail, do Desaprender. Se você for lá no site, no desaprender.com.br, e fazer os comentários lá, a gente vê. Então, manda e-mail. A gente é antigo, a gente é velhinho. A gente gosta dessas coisas.
É, se eu bato foto, vocês mandam carta, né?
Tá tudo exato. Bem. Nossa, se mandar carta, então a gente vai agradecer. Não, na verdade, a gente vai ter medo, né? Como você conseguiu o meu?
Ah, chegou uma carta.
É isso. Tchau pra todo mundo. Um tchau, beijo pra vocês.
Tchau, tchau.
Falou.
Até mais.
Alguém de vocês
fala
no podcast que ele não tá casado?
Eu tô casado.
Sim, sim, pode deixar.
Ele fala que sou namorido da Rosário.
Eu sempre falo isso, namorido. Tá vendo como você é?
Quem tá defendendo?
Gratidão. Diego tá
defendendo.
Sobrou pra você agora, Diego.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Pra mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.